Agora sim, em definitivo, viu, Paulinho, trazendo mais informações, agora em perfeitas condições para os nossos ouvintes. Estava falando com a advogada Claridê Quitolina Tafarel, que representa esse grupo, então, dos coteiros. E a gente falava, advogada, sobre este primeiro contato, como foi o recebimento aí dessa primeira denúncia, como foi esse primeiro contato. Muito bom dia.
Bom dia, então, retomando, então reitero os cumprimentos ao Paulinho, agradeço pela oportunidade de estar vindo esclarecer um pouquinho mais, né, a população sobre o que realmente aconteceu. Esse grupo de meninos frequentavam o grupo de escoteiros aqui da cidade, e antes de mais nada também quero deixar registrado que o movimento de escoteiros é um movimento salutar, é um movimento muito bom, maravilhoso, que este elemento se utilizou do movimento escoteiro para cometer as atrocidades que cometeu, né? Não está absolutamente ligado ao movimento de escoteiros, que por sinal faz um trabalho fantástico nas comunidades em que, nos quais esses grupos existem. Essa pessoa tão somente se utilizou, né, do poder que ele tinha enquanto chefe escoteiro, esse poder de prevalência sobre os meninos. Ele para depor nos próximos dias, e já recebemos outras pessoas entrando em contato. Então, infelizmente, esse número vai aumentar.
Bom, e esse abuso, ele teria acontecido recentemente, ou quando esses jovens, hoje já adultos, né, na sua maioria, eles ainda eram crianças?
É, quando eles eram crianças e adolescentes. Esses abusos aconteceram 13, 14, 15 anos. E o que eu tenho ouvido muito, porque só agora denunciaram, porque só agora eles tiveram a coragem e tiveram um entendimento do que tinha passado com eles. Porque é muito importante, um não sabia dos outros. Cada um deles pensava que tinha acontecido só com ele. Então, eles, obviamente, que eles não contavam. Eles pensavam, não, isso só aconteceu comigo. E aquela era uma vergonha muito grande. Vocês imaginem, adolescentes, 14, 15, 16 anos, isso há tempo atrás. Óbvio, eles não tinham coragem de contar. Quando veio o amadurecimento, o contato com a universidade, que eles tomaram conhecimento do que realmente se tratava, eles começaram a conversar entre si. E para surpresa deles, o aquele só comigo tinha no mínimo mais 20 pessoas.
Bom, o que eles relatam desses abusos? Eles contam o que aconteceu, Claridê?
Contam. Contam o que aconteceu, eles relataram tudo, tudo foi relatado.
Bom, e o que teria acontecido?
Isso nós não podemos revelar, né? É preservação das vítimas, preservação de tudo. Então, tudo está em segredo de justiça e assim deve permanecer, né? E eu não posso revelar.
Bom, é importante que a gente fale também que esse trabalho, ele vem desde o final do último ano e agora ele tomou conhecimento em todo o estado do Rio Grande do Sul, em todo o país.
Para depor nos próximos dias. E já recebemos outras pessoas entrando em contato. Então, infelizmente, esse número vai aumentar.
Bom, e esse abuso, ele teria acontecido recentemente, ou quando esses jovens, hoje já adultos, né, na sua maioria, eles ainda eram crianças?
É, quando eles eram crianças e adolescentes. Esses abusos aconteceram 13, 14, 15 anos. E o que eu tenho ouvido muito, porque só agora denunciaram? Porque só agora eles tiveram a coragem e tiveram um entendimento do que tinha passado com eles. Porque é muito importante, um não sabia dos outros. Cada um deles pensava que tinha acontecido só com ele. Então, eles, obviamente, que eles não contavam. Eles pensavam, não, isso só aconteceu comigo. E aquela era uma vergonha muito grande. Vocês imaginem, adolescentes, 14, 15, 16 anos, isso há tempo atrás. Óbvio, eles não tinham coragem de contar. Quando veio o amadurecimento, o contato com a universidade, que eles tomaram conhecimento do que realmente se tratava, eles começaram a conversar entre si. E para surpresa deles, o aquele só comigo tinha no mínimo mais 20 pessoas.
Bom, o que eles relatam desses abusos? Eles contam o que aconteceu, Claridê?
Contam. Contam o que aconteceu, eles relataram tudo, tudo foi relatado.
Bom, e o que teria acontecido?
Isso nós não podemos revelar, né? É preservação das vítimas, preservação de tudo. Então, tudo está em segredo de justiça e assim deve permanecer, né? E eu não, realmente, eu não posso revelar.
Bom, é importante que a gente fale também que esse trabalho, ele vem desde o final do último ano e agora ele tomou conhecimento em todo o estado do Rio Grande do Sul, em todo o país também, mas a polícia e a advocacia, o próprio Ministério Público, eles tentaram alguma medida contra este homem que seria o abusador dessas crianças?
Sim, o Ministério Público e a polícia estão trabalhando, né, nesse sentido, também na coleta de provas, enfim, para que esse processo então seja encaminhado ao judiciário e siga o seu trâmite.
Bom, Clarder, como representante aqui na comunidade, sempre presente, dá para ver uma tristeza mútua das pessoas, e não só das vítimas, mas também das famílias que acabam passando por tudo isso junto?
É um clima muito triste, porque fica a sensação de que poderia ter sido diferente, né? Mas esse é o grande alerta que nós queremos deixar para todas as pessoas. Ninguém é culpado. Todos são vítimas. Só existe um culpado, né? Que foi quem cometeu os abusos. E a comunidade como um todo, né? Nós temos falado isso muitas vezes. Que não façam julgamentos. Não digam, por que só agora contaram? Né? Por que isso? Por que aquilo? Porque a dor, né? O sofrimento que esses meninos tiveram, é só quem está acompanhando para saber. E mais, isso pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer lugar. Hoje é o meu filho, amanhã pode ser o seu filho.
Bom, é importante que talvez a medida desses jovens de terem essa coragem, né, de denunciarem, possam influenciar outros também?
Esse eu acho que é o nosso grande objetivo, né? Que sirva de encorajamento para que essas situações não fiquem impunes. Ouvimos ontem do desembargador do Tribunal de Justiça, que é responsável pelos depoimentos sem danos no estado, 90% das vítimas não denunciam. E elas não denunciam por medo, por vergonha, por falta de coragem. Então, a coragem que esses meninos tiveram é realmente de muito, muito... de ser muito louvável, né? Porque eles são corajosos, eles são vencedores, eles foram muito fortes em enfrentar essa situação.
Bom, quais os próximos passos a partir de agora, Clarida?
Bom, agora esse processo vai para a fase judicial, né? E aí vai ter toda a instrução processual. O acusado, obviamente, tem o direito ao contraditório, à ampla defesa, ele é assegurado constitucionalmente, e o que nós esperamos é exatamente isso, nada além do que seja justo.
Tá certo, obrigado a Claridê Quitolina Tafarel. Paulinho, gentilmente nos atendeu aqui em Fontoura Xavier, e de fato a Claridê toca num ponto muito importante, né, que é a coragem desses jovens que possam influenciar não só aqui em Fontoura Xavier, referente a este caso do Grupo dos Coteiros, mas em Soledade, em Barros Cassal, em São José do Herval, em outros municípios que aconteceram casos isolados, e que essa pessoa possa ter coragem aí de fazer esta denúncia. Lembrando que eu, desde que cheguei aqui em Fontoura Xavier, Paulinho, percebi também todas as rodas de conversa, pelo menos aqui em Fontoura Xavier, nesta manhã, elas falam sobre o caso. Cheguei aí em praticamente 3, 4 rodas, passando aqui até chegar à Prefeitura Municipal, e de fato, o assunto que se fala, não só aqui em Fontoura Xavier, mas também em Soledade, é sobre este caso, sobre como muitos se sentem também, de certa maneira, enganados, né? Porque de fato acreditaram também neste homem, que ainda tem, é claro, é importante que a gente ressalte, o direito de se defender, né, em relação a essas acusações, mas como a própria Claridê afirmou, não são só 18. 18 falaram até agora, mas tem mais casos e, infelizmente, como ela destacou, esse número deve aumentar. Então, esses são os destaques aqui do município de Fontoura Xavier, Paulinho. A gente volta ainda na manhã de hoje com mais informações.